E você está aqui na Rádio USP São Paulo, também acompanhando na Rádio USP Ribeirão Preto, o Jornal da USP no Ar, primeira edição, com as principais notícias do dia. E também destaques, né, da universidade. A gente tem trazido informações sobre a formação de profissionais de diversas áreas. E hoje nós vamos nos dedicar a uma especialidade dentro da medicina, que é a questão da atenção primária à saúde no ensino dos alunos da Faculdade de Medicina da USP. Falando da formação destes futuros profissionais de excelência nesta área, não é? Estes profissionais tão importantes que dão acolhimento às necessidades básicas da população. Eu converso sobre o assunto com a doutora Mariana Eri Sato. Ela é supervisora técnico-administrativa do Programa de Atenção Primária da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Mariana, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal.
Bom dia, é um prazer participar.
Agradeço muitíssimo a sua atenção com o nosso ouvinte para a gente falar um pouquinho sobre ensino e aprendizagem, ou seja, são as teorias e as práticas da atenção primária à saúde dentro do curso de medicina, não é? E que proporcionam aos alunos uma vivência muito ampla e bastante crítica da maneira, não é, de enfrentar esses desafios impostos a estes profissionais dentro desse mercado de trabalho. Mesmo dentro, durante o período da pandemia, a atenção primária foi fundamental, professora, nestes profissionais. Então, eu gostaria que a senhora começasse nos explicando que papel tem a formação com relação à atenção primária da saúde dentro do curso.
Roxane, a formação na atenção primária é extremamente importante, é essencial, na verdade. Porque o nível de atenção primária à saúde é responsável pela estruturação, a estruturação e pela coordenação do cuidado no sistema de saúde. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, é nesse nível que acontece o acesso ao serviço de saúde, considerando que as equipes de saúde que estão atuando nas unidades básicas são aquelas que estão mais próximas da população, portanto, conhecem os principais problemas de saúde, são essas equipes que são referência para a população quando alguém identifica que precisa passar no serviço de saúde, portanto, são os profissionais que recebem as pessoas em primeiro lugar, e ao receber, são estes profissionais que vão acompanhar o atendimento ao longo da vida das pessoas e avaliar quando é necessário fazer algum tipo de referenciamento para os outros níveis de atenção, como secundário e terciário. Por isso que eu falei da coordenação do cuidado, que é um dos atributos da atenção primária. Então, o aluno da medicina e também de outros cursos precisa ter uma vivência nesse âmbito de atenção para poder compreender, em primeiro lugar, como é possível fazer um diagnóstico de saúde, como que ele consegue, por meio dessa aproximação, identificar os principais problemas, elaborar planos para fazer promoção de saúde, prevenção de doença, como que é que essas equipes se organizam para um trabalho interdisciplinar, para dar uma assistência ao longo do tempo, como é que eles recebem essas pessoas e fazem essa coordenação do cuidado, dialogando com profissionais dos outros níveis de atenção. Então, só por aí, já imagino que esteja ficando um pouco mais claro para você compreender como é extremamente necessário que o aluno da medicina tenha uma vivência prática no nível de atenção primária.
No caso, esses alunos do programa de atenção primária da Faculdade de Medicina da USP são os alunos dos últimos anos de graduação e de pós-graduação. Inclusive, eles vão para as unidades básicas de saúde enfrentar essa realidade do dia a dia, né? Conta um pouco para a gente a dinâmica.
Isso mesmo. Então, na verdade, os estágios de atenção primária, eles até começam um pouquinho mais cedo na graduação, mas essa vivência mais prática, de imersão mesmo, acontece durante o internato, que seria o quinto ano da graduação. Esses alunos vão passar por volta de uns 15 dias inseridos na UBS, fazendo toda essa parte do atendimento da população que chega na UBS, com a supervisão dos nossos profissionais de ensino e pesquisa, que são médicos contratados pela faculdade para fazer essa supervisão acadêmica, e também eles são supervisionados pelos médicos bolsistas, que são médicos que atuam na UBS fazendo assistência, mas que eles também têm um vínculo com a faculdade para receber os nossos alunos. Então, existe toda essa dinâmica que inclui o profissional da faculdade, mas também inclui quem está ali de fato atendendo os pacientes. Essa dinâmica permite que o aluno tenha uma vivência muito concreta do que acontece nesse nível de atenção. E aí eles vão atender todos os tipos de pessoas, são aquelas que chegam na UBS, né? Então, todas as faixas etárias, desde bebê até idosos, homens e mulheres, os mais diversos tipos de problemas de saúde. Então, diferente do que acontece no nível de atenção secundário, onde já chegam pessoas selecionadas com problemas de saúde específicos, né, porque já foram triados pela atenção primária para serem encaminhados devido aos seus problemas para as especialidades, na atenção primária você tem uma abrangência de problemas muito maior, porque nós lidamos com qualquer problema que chega na UBS e é justamente a possibilidade de lidar com essa realidade que permite que os nossos alunos da atenção primária, né, nesse âmbito, tenham uma formação bastante rica.
Doutora Mariana, de alguma maneira, eles sofreram impacto da COVID-19 dentro da rotina dessas UBSs? E como é que foi que eles lidaram com isso? Sem dúvida, também um momento importante para a experiência e o conhecimento que eles estão adquirindo.
Com certeza, né? Como eles vivem a realidade e a UBS passou por toda essa fase de estruturação, adequação para melhor atender a demanda imposta pela pandemia, os alunos viveram essa realidade da transformação, né? Eles vivem no dia a dia, essa busca intensiva de pessoas da comunidade que tem a suspeita, né? Em primeiro lugar, eles têm a suspeita do Covid, eles vão procurar atenção primária. Na atenção primária, tem toda essa equipe preparada para fazer o reconhecimento dos casos e para encaminhar para os outros níveis quando necessário, ou para acompanhar o paciente também no nível da atenção primária. Os nossos alunos, eles têm a oportunidade de se aproximar dessa equipe que está fazendo o atendimento dos pacientes com suspeita de Covid, e além disso, e principalmente, eles estão podendo atuar no sentido de dar contingência para os outros problemas da atenção primária que continuam, mesmo com Covid, né? Então, gestantes que precisam de acompanhamento, crianças que precisam de acompanhamento, hipertensos, diabéticos, problemas crônicos, saúde mental é outro problema muito relevante, né? Então, é necessário que a UBS tenha algum tipo de organização para dar uma contingência para estes problemas, mesmo tendo que impor, né, uma certa energia para também atender os casos específicos do Covid. Então, os alunos estão acompanhando toda essa dinâmica, né, vivenciada pela UBS e aprendendo muito em campo.
Fica muito claro, a pandemia só aumentou isso com uma lente, né? A importância dos profissionais qualificados, quer dizer, a demanda por esse tipo de profissional com alta capacidade de resolução de problemas de saúde, aqueles mais comuns entre a população, e no momento, por exemplo, de pandemia, separar os casos, né, de Covid e outras urgências. Então, enfim, mostra um pouco sobre que profissional é esse que o mercado exige hoje.
O profissional de saúde qualificado vai ter uma capacidade resolutiva muito maior, né? E aí, acho que até puxando um gancho nisso que você falou, Roxane, eu acho que vale a pena dar um destaque para a importância da presença da universidade na rede municipal de saúde, né? Porque nós atuamos nos serviços da rede municipal de saúde e essa parceria já vem de longa data. E essa relação construída entre a academia, né, e os profissionais da rede de atenção vão ser um ganho em qualidade, porque a presença da universidade ali vai, de certa forma, promover, né, um ensino-aprendizagem a longo prazo, né, ao longo do tempo. Então, eu penso que, pelo tempo que eu tenho de experiência, é possível dizer que as UBSs que têm a possibilidade de um contato, né, com a universidade, elas acabam, de certa forma, se qualificando também. Porque os profissionais que estão ali precisam estar capacitados justamente para poder assistir os alunos que chegam com uma série de perguntas, né, que chegam com uma série de curiosidades. Então, os profissionais ali são selecionados, primeiro, pela sua capacidade assistencial e, segundo, também pela sua capacidade de serem bons formadores em campo.
Bom, é claro que nós estamos aqui contando um pouco para o nosso ouvinte dessa formação, né, na Faculdade de Medicina da USP, um centro de excelência no país, e do programa de atenção primária, que ele é muito tradicional dentro da faculdade. Mas aí coloco mais uma questão, que exige um aperfeiçoamento constante, né, de vocês, profissionais, supervisores, para oferecer para o aluno toda esta especialização. Quer dizer, o programa ele é tradicional, mas ele vai se melhorando ano a ano.
Isso, com certeza, né? Eu acho que o ensino na rede, o ensino na comunidade, vem trazendo para nós muitos desafios, né? E nós estamos ganhando muito em experiência em fazer essa parceria com a rede. Então, no momento em que se coloca, né, a universidade em campo, por exemplo, é possível que os profissionais de saúde se sintam estimulados para fazer uma pós-graduação. Aí, com isso, os professores da universidade vão dar uma prioridade para acolher esses profissionais que estão em campo já trabalhando com os nossos alunos, então isso já é um ganho, né? Outro ganho também é a possibilidade de estar em campo surgirem perguntas de pesquisa que podem se tornar pesquisas efetivas a serem realizadas pelos professores da faculdade em parceria com os profissionais de saúde, e com isso também é possível que esses profissionais ganhem em termos de qualificação e estudo, né? Então, eu acho que são diversos exemplos de que estar inserido no campo traz benefícios para os dois lados, e a qualificação vem acontecendo de uma forma natural, né? Existe um contrato também entre a prefeitura e a faculdade de medicina, e também esse contrato existe para outras universidades, que vai justamente regularizar essa parceria em que o ensino e a assistência acontecem de forma mais fluida, né, e promovendo benefícios para todos os lados.
E por fim, doutora Mariana, você tem um exemplo concreto do impacto dessa formação que vocês dão aos alunos neste programa de atenção primária à saúde?
Roxane, um exemplo que eu considero bem relevante é o aumento tanto do interesse como da procura dos alunos da Faculdade de Medicina pela especialidade de Medicina de Família e Comunidade. Antigamente, né, há 10 anos atrás, essa especialidade era pouco conhecida e pouco procurada como uma opção na residência. E hoje em dia, tantos alunos conhecem, como ficam muito curiosos para querer saber mais, como tem de fato procurado mais essa opção na residência. Então, acho que esse é um exemplo de que esse estágio tem, de certa forma, impactado os nossos alunos.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo, doutora Mariana Erisato, supervisora técnico-administrativa do Programa de Atenção Primária da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela conversa aqui com o nosso ouvinte e compartilhar informações tão importantes, né, para a formação dos profissionais, de saúde. Obrigada, professora.
Obrigada, Roxane.